Nasceu no Rio de Janeiro, filha de pais portugueses. Ainda muito nova, atravessou o oceano e instalou-se na região de Águeda, onde tinha raízes familiares. Aí casou e fundou, em 75, a Bela Vista, um centro de educação integrada que lhe permitiu levar por diante propostas ousadas para uma cidade próxima das crianças. A infância, a diversidade cultural e a participação comunitária são, afinal, as chaves da intervenção desta mulher, muito marcada pelo pensamento de Paulo Freire e pela prática de Luísa Cortesão, e que tem sido a alma de uma ação transformadora no bairro dos Ervideiros, perto de Aveiro, onde coordena, em parceria com várias instituições, entre elas a Universidade onde leciona, um projeto intitulado Levantar a Pedra para Construir Pontes. Este projeto é financiado pelo programa Bairros Saudáveis. Chama-se Rosa Madeira, mas os meninos ciganos e mesmo os mais velhos do bairro dos Ervideiros chamam-lhe Rosinha. A professora e investigadora do Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro, dinamizadora de um admirável projeto de inclusão, que conhecerei de perto não tarda, espera-me na esplanada do café-restaurante Refúgio, a dois passos da universidade, muito frequentada por estudantes e professores. Porque é que me sugeriu, Rosa Madeira, que nos encontrássemos aqui no Refúgio?
Porque esse lugar é uma espécie de metáfora do que é a minha relação com o bairro que nós vamos visitar. Portanto, nós estamos aqui a um passo da universidade, como diz, a um passo do hospital, a um passo de uma cadeia, a um passo para o parque da cidade. E isso significa que nesse lugar eu estou equidistante e do seminário também, que é uma reserva de esperança ou de utopia, não é? E, portanto, eu quando estou aqui, eu estou equidistante do sofrimento, do modo de o pensar, que é o esforço que a universidade faz, da esperança, da promessa de que toda a injustiça que eu tenho estado a testemunhar naquele bairro pode ter algum dia, é errado, à luz da lei humana, mas também a lei de toda a esperança e da prisão, que é uma espécie de horizonte para as crianças que são vítimas dessa injustiça. Por outro lado, é também um lugar onde eu vim chorar, de certa forma, num dos dias que eu vim do bairro. Porque quando nós perguntamos às mulheres do bairro o que era mais urgente, elas disseram que era importante que tapassem essas poças de água, onde nós temos que atravessar com os meninos às costas e levar toalhetes para eles não chegarem com os sapatos molhados. Às vezes temos que pôr pedras na estrada porque não há uma passadeira, não há uma calçada, nem há uma passadeira. Neste momento já há. E, por outro lado, é tudo tão difícil e o facto de nós pormos pedras na estrada significa que nós somos fora da lei.
Como é que encontramos essa estrada que leva ao caminho de terra batida que nos vai conduzir ao bairro?
Nós agora temos que sair daqui desse centro. A universidade fica muito perto do eixo da Estrada Nacional número 1. Andamos para aí uns 10 metros pela Estrada Nacional. Entramos por uma zona muito vistosa do ponto de vista do progresso, da industrialização, do grande comércio, da grande indústria. Temos que passar pelo mercado que abastece a cidade e depois acaba a estrada e temos que entrar por uma nesga, onde estão as tais poças de água, onde encontramos uma população que é composta por 10 famílias, onde 50% da população tem menos de 18 anos.
É o tal bairro
que é sobre o qual recai um estereótipo pesado.
Qual é o estereótipo?
É que no diagnóstico social, por exemplo, que é um documento oficial, diz-se que aquelas pessoas estão em transição, que são gente de ninguém, são uma família com 3 gerações em que os pais compraram um terreno, que estão, não conseguiram resgatar até o final o pagamento, e instalaram ali, foram tendo seus filhos, seus netos, e portanto é uma comunidade que é ali composta.
Chama-se Bairro dos Ervideiros.
Ervideiros.
O que é que quer dizer essa palavra?
É do lugar, é o nome do lugar, é a Rua dos Ervideiros, e há 3 bairros dos Ervideiros. Dos outros 2 diz-se que habitam famílias, ali diz-se que é um bairro inconsistente com problemas, e isso, porque há uma série de problemas sociais e que tem a ver, penso eu, hoje sou capaz, de crianças que cresceram como aquelas que estão ali a crescer, que é muito, muito mal acolhidas como membros da cidade, muito invisíveis. Vão para uma escolinha, perto da sua casa, onde estão outros meninos do mesmo bairro, da mesma área, e depois saem dali e vão para uma escola onde encontram um mundo a que não pertencem. E, portanto, penso que as trajetórias, os problemas sociais que nós encontramos nesse bairro são resultados desse estado de viver no ininhures, num mundo de alegalidades, de invisibilidade de direitos humanos e de direitos das crianças, invisibilidade das próprias crianças e das suas infâncias.
E esse bairro é também um refúgio de outra maneira para a Rosa da Madeira?
Foi, de certa forma foi. Nunca tinha pensado nisso, mas quando houve o Covid, nós ficamos confinados, eu não me reconhecia a cuidar só de mim mesma. Achei que era horrível a condição de estar numa casa com todo o conforto, conhecendo o mundo cá fora que eu conhecia, e não poder fazer nada. E, portanto, pus-me a ver, a propósito do desafio dos bairros saudáveis, onde é que estavam as pessoas mais vulneráveis que eu conhecia. E eram aqueles meninos que já tinham vindo várias vezes à universidade e que eu só conhecia como alunos e vinham bem arranjadinhos, e que preocupei-me com eles e, portanto, pus-me a fazer o projeto, que foi aprovado.
Que meninos eram esses que vinham à universidade?
Nós descobrimos há um tempo que havia uma jovem cigana que dava rosto a uma campanha do EPN, como a capacidade da comunidade cigana de ter alunos na universidade, filhos seus na universidade. E nós, a partir daí, nunca mais falamos da diversidade cultural, que é um assunto que eu leciono na universidade há muitos anos, sem falar na comunidade cigana.
Mas porquê? Porquê que não fala?
Porquê que nós não falávamos nós falávamos na diversidade, sobretudo dos alunos africanos, que tinham uma condição vulnerável pela distância. E não falávamos na comunidade cigana por esquecimento, por invisibilidade, porque penso que no nosso imaginário não são universitários. Não são pessoas que se encontram no meio acadêmico.
Estão em transição, não é?
Entretanto, nós descobrimos isso, começamos a associar a todos os eventos sobre a diversidade cultural, o multiculturalismo ou a interculturalidade que a universidade já promovia, inserimos a agenda da comunidade cigana e convidávamos os meninos da comunidade cigana, daquela comunidade e de outros, a virem ver exposições que nós fazíamos, iniciativas, a ver, na esperança de que viessem muito mais Damares, viessem estudar na universidade e tivessem esse horizonte de poderem percorrer o caminho, vir em busca do conhecimento que as pode emancipar.
A Mares é uma jovem cigana que fez o mestrado na Universidade de Aveiro. Mas que metáfora era aquela de que falou a propósito da escolha da esplanada do refúgio para início da nossa conversa?
A metáfora é daquilo, é esse lugar, daqui eu posso ver tudo aquilo a que aqueles meninos têm direito por serem portugueses, por serem meninos, por serem crianças, por serem seres humanos. A proteção a nível da saúde, a proteção a nível de riscos, a proteção que o conhecimento oferece, a proteção que uma passadeira dá, que um contentor, um ecoponto dá. Aqui é um centro que contém tudo aquilo que eu penso que é falta daqueles meninos, passadeiras, ajudas para que todos nós possamos circular aqui, fazermos as nossas vidas e termos um lugar melhor.
Não há ecopontos no bairro dos Hervideiros?
É uma história, é talvez dos problemas que primeiro me colocaram, que foi há 5 anos que o lixo, que deixaram de fazer a recolha dos resíduos no bairro, num bairro que tem 10 famílias e que tem, como digo, 30 pessoas com menos de 30 anos. A razão que a população conhece e que é verídica foi: havia um contentor da Suma em que iam lá fazer a recolha natural do lixo. Entretanto, há 5 anos que contam que o caminhão que fazia a recolha dos resíduos partiu uma peça e a partir daí deixou de ir ao bairro. Ora, as mulheres, para além de levarem as crianças às costas, atravessarem o caminho das poças, também teriam que fazer o esforço de levar filhos, sobrinhos e netos, porque há pessoas reclusas e elas estão com muitas crianças em casa, a uma distância incomportável levar o lixo. E, portanto, aquele era um lugar onde havia uma lixeira e que foi desativada e que a população em volta habituou-se que podia levar o lixo. Ficou lá muito lixo e depois deixaram de recolher o lixo que era feito diariamente. Então, deixaram de ter, e esse é um dos direitos principais que eles reclamam, é o direito de serem tratados como pessoas que moram, que são pessoas e que fazem resíduos, como todos nós fazemos, e que têm direito à saúde, não é? Saúde da comunidade. Toda culpa que há relativamente ao lixo é atribuído àquelas pessoas. E mesmo que aquelas pessoas fossem 10 vezes o número das pessoas que lá está, nunca produziriam 10 toneladas de lixo. Mas a culpa do lixo é imputada àquela população. Isso faz parte do estigma, de que são maus cidadãos, de que não cuidam, de que isto é injusto.
Quem olha para eles com essa distância, com esse preconceito, olha para eles como lixo também.
Como lixo também. Aliás, uma pessoa com responsabilidade substituiu a palavra lixeira por montureira, que é uma questão semântica, mas lixeiro, para o senso comum, nós estamos a ver lixo. Montureira, se formos ver a tradução, é esterco, é bastante diferente. E, portanto, é uma desqualificação, e essa desqualificação o que faz é que cria uma aura de rejeição e de repúdio e de até de rejeição nítida, não é? De repulsa em relação a crianças pequeninas. Vai encontrar crianças, bebês, crianças de 2 anos, de 5, de 10, jovens com o futuro todo pela frente.
Como é que a Rosa chega a esse assunto, faz desse assunto alguma coisa nuclear?
Eu sou filha de um menino português que foi parar no Brasil com uma família que migrou, era do Douro, por uma situação de necessidade. Pois tenho meus outros avós, que tinham uma posição mais confortável, mas todos migrantes. E, portanto, vim, fiz a percurso de muitos filhos de imigrantes, que é, casam na terra dos pais, realizam sonhos de muita gente.
Mas a Rosa nasceu no Rio de Janeiro.
Nasci no Rio de Janeiro, entretanto vim para Portugal, jovem, com 18 anos, já com a escola normal, portanto já habilitada para ser professora, e fiquei, quando cá cheguei, vi-me fora do contexto que eu conhecia. Isso cria uma certa empatia com essas pessoas que têm que ir a ocupar, que estão no espaço de fronteira. Estão lá já agora, mas ainda não. Portanto, essa noção de se estar a olhar um núcleo que funciona, um mundo de vida que funciona, eu penso que isso pode me ter influenciado muito, essa solidão de se estar só, por mais acolhido que se estivesse, e eu fui muito bem acolhida.
Em Águeda?
Aldeia, muito bem acolhida.
Uma aldeia perto de Águeda?
Sim, em Aguada de Cima, onde, na casa do meu sogro, aproveitei um armazém de pipos, que ele tinha o restaurante, para criar um jardim de infância. Cantinho da criança, e que eu descobri que os lugares que se criam para a infância são lugares onde as crianças podem ir pelo seu pezito. Então eu tinha crianças que vinham de Águeda procurar um bom jardim de infância, de uma educadora que tinha vindo do Brasil, e tinha os meninos da aldeia que iam lá, e aí eu aprendi o trabalho comunitário.
E nessa fase, quem inspirava?
Paulo Freire é o meu mestre de referência, porque ele imagina o futuro como uma civilização do oprimido, ou seja, onde todos esses grupos que estão remetidos por uma condição de desumanidade, de invisibilidade, porque estão a ser definidos pelos outros como oprimidos, e isso é que é a sua condição de oprimidos, possam um dia ter voz e o mundo será mais humano.
A Rosa está em Águeda e está a desenvolver o seu percurso profissional, já nesta área, muito atenta às questões de inclusão, e descobre este bairro dos Hervideiros nesse contexto de caminhada sua, profissional.
Sim.
Tropeça neles de repente. Como é que os descobriu?
Eu acho que os descobri porque antes passei nos bairros cerâmicos em Águeda. As cerâmicas em Águeda, que é a atividade mais próspera, por trás tinha uma espécie de armazém, não era de pessoas, não é? Em que as crianças vinham com os adultos, ajudavam no trabalho na fábrica e eram invisíveis também pela escola. E eu, na minha função de coordenadora da equipe de ensino especial, andei à procura de uma menina sinalizada por um centro de saúde mental infantil de Coimbra e fui descobrir esses bairros. Com a minha equipa, nós conseguimos organizar todas essas crianças, que chamavam os bandos dos meninos sujos, e desse movimento resultou a criação de centros infantis.
Quem é que chamava bando dos meninos sujos?
Eram as pessoas que tinham má consciência do facto de ter essas crianças ausentes da escola ou mal sentadas no banco das escolas e nunca ter ido ao encontro do mundo delas, e que se ressentia do facto de haver uma equipe que também era da educação, e nessa altura já era a equipa do ensino especial, era do Estado, a tentar resgatar a infância e o direito à educação de crianças que eram alunos da escola. E, portanto, a forma de lidar, penso, da sociedade dominante, de lidar com a sua má consciência, é atribuindo o defeito às próprias vítimas, da injustiça e da marginalização e da segregação espacial.
Novos argumentos para os tornar ainda mais invisíveis.
Ainda mais invisíveis e mal amados e mal vistos e mal falados. Portanto, eu vinha com essa experiência, mas não ficou por aí. Estive no bairro da Pasteleira, no Porto. Portanto, eu estive nesses bairros, nos grupos comunitários, quando a minha equipe agarrou todos os grupos e fizemos um projeto de luta contra a pobreza que resolveria problemas desses meninos, eu fui estudar outra vez, porque eu não compreendia porque que pessoas decentes e boas, que eram as pessoas com quem eu convivia em Águeda, eram capazes de serem cegos para as infâncias e para o sofrimento dos meninos.
E o que é que leva de Águeda à Pasteleira do Porto?
Exatamente isso, tento ir estudar.
Mas qual é o seu suporte?
Eu era educadora, estava já dentro do sistema público e concorria a um SESI de Educação Especial. E fui ao SESI de Educação Especial com essa questão. Estão a definir como meninos com deficiência intelectual, meninos que são pobres e que são invisíveis e que são excluídos. Expliquem-me lá que conhecimento é esse que pode ferir tanto a humanidade deles. E quando chegou a altura de fazer o meu estágio, eu, em vez de ir ter com um menino com deficiência, eu fui ter com os meninos invisíveis do Porto, que eram os que estavam na zona dos barracos, na Pasteleira. Eu estive na zona dos barracos, que agora desapareceu e deu lugar ao parque.
E toda essa experiência acumulada ajuda a construir uma teoria enquanto universitária, investigadora na Universidade de Aveiro.
Sem dúvida nenhuma, que é a crença na competência das crianças, porque tanto nos bairros de cerâmica, quem construiu as soluções foram os próprios meninos que cozinhavam para os irmãos. Por exemplo, em coretos, casas abandonadas, eles resolviam os problemas sociais que não estavam resolvidos pela sociedade. Quando eu fui para a Pasteleira, os meninos resolviam o problema das crianças não terem contacto com a leitura e com a escrita, liam. Os meninos que iam para a escola eram os professorinhos dos irmãos que ficavam entre os barracos. E depois os doutorinhos eram os que conseguiam ir para o segundo ciclo.
Vamos passar a ambulância que leva outra urgência. No fundo, trata-se disso, de definir urgências. Vamos andando então, que se faz tarde, e vamos ao encontro de um bairro saudável, apesar de tudo isto que foi dito, porque é um projeto dos bairros saudáveis. Saudável em que sentido?
É só que Bairros Saudáveis é um programa que tem uma condição para o concurso, e isso foi interessante eu estar no Covid e ter que enfrentar com esse background que eu vinha, de contacto com as populações e resolver os problemas com os meninos. Havia duas exigências. Uma era que o dinheiro viria para melhorar a vida no bairro. Segunda, é que as melhorias do bairro tinham que ser as melhorias que as pessoas reclamavam.
Mas de onde é que vem este projeto dos bairros saudáveis? Onde é que nasce? Como é que ele nasce?
Esse é um projeto do governo, portanto, nasce. A responsável é a arquiteta Helena Roseta. Vem de uma experiência muito interessante em Lisboa, em que pouco dinheiro nas mãos de populações muito vulneráveis dá muitos frutos, porque eles sabem lidar, ao contrário do que se diz, que eles precisam de formação para gerir o dinheiro para comer. Não é verdade. Com pouco dinheiro as pessoas conseguem sustentar a vida.
E esses bairros espalham-se pelo país todo?
É um programa que é nacional, houve 800 e algumas candidaturas e foram selecionados 200. Nós tivemos aqui na Universidade de Aveiro 3 desses projetos em que nós participamos aprovados. Um deles foi o do bairro dos Hervideiros, outro é num bairro em Águeda, no Vale Domingos, onde está um parque biológico em que há um progresso extraordinário e que nós quisemos pôr em relação com esse bairro para que essas crianças tivessem um horizonte de serem bem amados por uma autarquia.
Esse projeto está a ter resultados?
Este projeto, sim, sem dúvida, porque não havia infância, porque os meninos eram invisíveis e nenhuma criança sabe o que é criança se não for tratada como crianças pela sociedade. E eles nasciam naturalmente nas suas famílias, mas a sociedade não os via como meninos. Toleravam que passassem as dificuldades todas sem grande envolvimento dos adultos.
Vamos lá ver? Vamos ver?
Vamos lá ver, sim.
Quanto tempo demoramos daqui lá, Rosa?
Daqui 10 minutos. Tenho a dizer, o que nós vamos encontrar foi a conquista que os meninos fizeram num território invisível, isolado, cheio de lixo, de terem sonhado com uma casa da árvore, e contamos lá a história da casa da árvore.
Porque há lá uma casa da árvore?
Sim, porque eles fizeram as genealogias para desconstruir essa ideia que aquilo era ninguém, que eles não tinham raízes nem laços. Nós, primeiro foi as genealogias, eles descobriram que eram, transportamos isso para uma maquete, pedimos aos meninos que da maquete do bairro eles imaginassem o bairro que eles sonhavam. E eles sonharam por espaço de brincar e não havia, a rua era estreita, estava cheia de mato.
O que eles chamam... Mas é uma casa onde está desenhada a árvore genealógica deles ou há mesmo uma casa na árvore?
Não, é a mesma casa na árvore. Portanto, os meninos, quando viram a sua maquete e a impossibilidade de pôr ali espaços para brincar, olharam para o mapa da câmara e viram que a sua rua fica no meio do verde. E no imaginário infantil disseram que aquilo era um bosque. E que no bosque o que queriam construir era a casa na árvore.
Mas olhando para o mapa, há ali um verde. Não é um bosque, pois não?
Não, é um eucaliptal perigosíssimo, onde tinha havido dois incêndios muito ameaçadores, porque não retiravam o mato, os proprietários vizinhos do bairro não tiravam o mato. Portanto, era um eucaliptal ameaçador. E as crianças foram capazes de imaginar que aquilo era um bosque, desejaram uma casa da árvore, procuraram três árvores onde fosse possível fazer uma base. Fizeram uma casa, um estrado pequenino à base, para os meninos pequeninos poderem ir à casa da árvore. E agora vai ver o que é que encontra lá. É em volta disso que foi sendo retirado o lixo. Até pelos meninos de 2 anos, foi se dando nome aos espaços que estavam ali em volta desse espaço, uma escolinha e um centro de saúde, que era onde as crianças começaram a aplicar o conhecimento que elas desenvolviam como investigadores.
Vamos então, como é que eles a tratam lá? Professora Rosa? Rosa?
Rosinha, penso que quando vão pessoas de fora, às vezes resvala nos adultos, professora. Mas não, eu sou a Rosinha no bairro também. Sou a Rosinha. Os meninos então, sem dúvida.
Lá vamos a caminho do bairro dos Hervideiros. Na grande rotunda perto da universidade, tomamos o sentido de Lisboa e um pouco adiante entramos na zona industrial de Aveiro. Passamos por enormes superfícies de distribuição, uma grande loja de brinquedos e na rotunda seguinte viramos à esquerda, seguimos pela estrada dos Hervideiros, que dá aliás nome ao bairro, ainda escondido no eucaliptal. 200 metros adiante, à direita, Rua do Sol, terra batida de continuadas crateras. Vem lá um carro levantando poeira. A quantos metros estamos ainda do bairro, Rosa?
Nós estamos a mais de 500 metros e a estrada ainda vai estrangular mais. Portanto, o trecho de que as mulheres se queixavam de que tinham que trazer as crianças às costas ainda não está visível. Nós temos que andar mais uns 300 metros e aparece, então, um estrangulamento da estrada com muitas poças e que vai desembocar no bairro.
E cá vamos devagarinho pela Rua do Sol.
Mas sempre que nós pedimos alguém para vir trazer alguma coisa ao bairro, nunca encontram o bairro, porque é uma Rua do Sol que ainda assim o sol não chega ao lugar onde está o bairro, que agora temos, por via do projeto, pedido para entregar aqui um quadro negro e alguns produtos e as pessoas não imaginam que é um bairro ali atrás.
Nem com GPS.
Sim, você normalmente telefona a dizer, nós não vemos bairro nenhum, temos que o descobrir.
Mas está, são invisíveis.
São invisíveis, estão invisíveis.
Vamos andar mais 500 metros.
E chuva, então ficam mesmo invisíveis, porque fica-se separado por um lugar que é muito difícil. Os carros estão sempre avariados, há muitos carros no bairro, e entretanto estão sempre avariados por causa das condições da estrada.
Para ver se este não avaria também. Vamos em frente. À nossa espera está Hélio Maia, 29 anos, mediador do projeto, morador no bairro dos Hervideiros. Começa por lembrar que este bairro tem uma dezena de casas, habitadas pelas mesmas famílias, dos dois lados de uma rua quase intransitável, já existe há 25 anos.
Sim, isto é uma luta que nós temos já há bastantes anos, inclusive já fizemos alguns baixos assinados, já tentámos falar com a Junta, com a Câmara. Até à data de hoje ainda não houve solução. A solução vai havendo de vez em quando vem um tovenante a tapar os buracos, mas com a chuva os buracos saem e fica um lamaçal. Isto dificulta a nossa vida porque a escola é bastante perto, a maioria das pessoas, das mães, faz com os filhos a pé, mas no inverno é muito complicado. Para não falar dos carros, que é a única entrada e a única saída, é o único caminho que nós temos para andar de carro, e os buracos são qualquer coisa de... não são nada pequeninos, e danificam os carros todos os anos, e depois as possibilidades não são muitas, os carros também são fracos, consoante as possibilidades que nós temos.
E o que é pedido num bairro como este, a um mediador de um projeto com estas características? O que é que este projeto mudou, afinal, na sua vida?
Mudou muita coisa, porque eu sou operador fabril, trabalho numa fábrica a tempo inteiro, e este projeto surgiu porque uma pessoa muito importante e muito empenhada, que é a Rosa Madeira, que foi quem nos convidou. Inicialmente o projeto era para ser 2 pessoas a tempo inteiro, mas porque nós fomos os escolhidos porque éramos as pessoas com mais nível académico. Eu tenho o 12º ano e as minhas colegas têm o 9º e outras o 10º. E então, para tentar ter mais pessoas envolvidas no projeto, dividimos os 4 a part-time.
Pessoas do bairro, entendamos.
Pessoas do bairro, sim. Todas elas, eu inclusive, sou pessoas do bairro.
E o que é que fazem? O que é que vos passa pela cabeça fazer?
Este projeto tem muitas vantagens e a maior parte das vantagens são para as crianças, porque o conceito era pegar nos meninos e metê-los como outro papel que eles não têm, por exemplo, na escola, como um papel mais crescido. Eles são os nossos investigadores e todos os nossos temas são envolvidos para essas crianças para pensarem num sentido de mais responsabilidade. Nós pegamos num tema e eles vão investigar.
Eles tomam a palavra.
Eles tomam a palavra. E nós temos 3 faixas etárias bastante diferentes e às vezes englobá-los todos na mesma atividade é difícil, mas nós conseguimos criar as atividades para os mais crescidos, que temos no ciclo, para os de meia-idade que estão aqui na escola básica e para os da creche, todos dentro da mesma atividade, com estas faixas diferentes, mas todos eles são investigadores. Os maiores conseguimos envolver, porquê? Porque eles são os nossos parceiros. Eles contribuem com os mediadores para serem parceiros para conseguir criar atividade para os mais pequeninos.
Que grandes realizações é que eles fizeram já aqui?
Nós temos muitas. Uma das mais importantes para os nossos investigadores, para as nossas crianças, foi criar um espaço comunitário, um espaço de brincadeira onde não existia. Porque o nosso caminho é um caminho estreito, a maior parte era ocupado pelos carros, e nós conseguimos criar no meio do bairro a casinha da árvore. Casinha da árvore que deu muito trabalho, não tínhamos as ferramentas necessárias, foi basicamente à martelada e com uma serra manual, mas ficou uma casinha com um cantinho para a escola e um cantinho da saúde, que são temas que nós trabalhávamos na nossa sede, ao pé da escola, e conseguimos transpor isso para cá, para o bairro, e foi numa altura de maior dificuldade, foi no Covid, porque nós tínhamos umas malas de apoio para as atividades, que era, fazíamos na sede e transpunhamos para o bairro, ou fazíamos no bairro e transpunhamos para a sede. Na altura do Covid, os mediadores vivem em casa com bastantes crianças, ou seja, tentámos dividir para não haver o contacto nem no bairro nem na sede, todos em casa, mas com as atividades a continuarem. Nós temos o nosso cantinho da saúde, nós utilizamos o cantinho da saúde para falar da saúde real, da nossa saúde, onde nós fazemos às vezes várias consultas, mesmo aos mais velhos, aos adultos, às mães, aos pais, para medir a tensão, vimos o peso, receitamos comidas saudável, porque nós temos outra parte que é a culinária, onde fazemos o snack saudável, e depois a saúde tem tudo a ver com isso. E depois as crianças aproveitam para fazer em brincadeira.
É uma brincadeira séria?
Uma brincadeira saudável e séria.
Eis como o projeto mudou a vida de Hélio Maia.
São poucas as oportunidades que nós temos, porque é um bairro bastante isolado, não está no centro da cidade. E quando o foco é a cidade, esquece um bocado o redor do centro. E a par disso, é sempre que nós pensamos em crianças, pensamos em futuro. E nós, a pensar no futuro, temos que trabalhar. E o trabalhar é agora. Agora, para que o futuro possa ser melhor. E então esse foi o entusiasmo. Nós ainda estamos a acabar a melhoria dos quartos. Muitas das nossas crianças, nossos investigadores, não tinham um quarto seu. E as condições são poucas. Uma pessoa, uma criança que precisa de estudar, precisa de ter condições. E tinham janelas partidas, tinham uma porta que não fechava, não tinham privacidade, não tinham uma secretária. Neste momento tem secretária, tem cadeira, tem a janela fechada, tem uma porta para se poder fechar. E esse é o entusiasmo que nós temos, é ajudar para que estas crianças consigam ter um futuro melhor.
E lá vem Kátia, outra das mediadoras do bairro, dando testemunho da sua experiência.
Posso dizer que é uma experiência incrível, porque envolve as crianças do nosso bairro, não é? Que nós lidamos com ela no dia-a-dia. E então este projeto foi muito bom para nós, primeiro porque nós estávamos desempregadas, foi uma mais-valia para nós. A minha área da saúde surgiu na altura do Covid e nós não podíamos sair do bairro. E então tivemos a ideia de cada mediador ficar com uma área. A minha área foi a área da saúde e nós, dentro de uma mala, transportávamos tudo kit de primeiros socorros, tudo o que era necessário da área da saúde. E nós utilizávamos, na altura do Covid, aqui no bairro. Fizemos simulações de emergências, onde os investigadores mais velhos eram os médicos, os enfermeiros, os mais pequeninos eram os pacientes, eles entravam mesmo no jogo, entravam mesmo no papel. Algumas iam levar os filhos à consulta, levar a vacina do Covid. Foi coisas muito engraçadas.
E o que é que a professora Rosa Madeira, da Universidade de Aveiro, que se entregou a este projeto, representa para os do bairro?
Representa muito, muito para nós, muito. Primeiro, porque ela acreditou muito em nós, coisa que se calhar outras pessoas não fariam. Ela chegou aqui, ela sabia que nós não éramos profissionais, não tínhamos experiência com isto. Ela investiu em nós, ela sempre insistiu. Ela foi maravilhosa. Todo este trajeto também foi também graças a ela. Sempre acreditou em nós, sempre acreditou no nosso profissionalismo. É extraordinária.
Lá está a professora Rosa Madeira, rodeada de crianças, chamando por nós na Casa da Árvore. Tanta gente lá dentro, é quase um bairro dentro do bairro.
É, a Casa na Árvore foi imaginada pelo Fabiano, que foi o menino que viu o mapa e disse: moramos num bosque, o bosque é isso, é um eucaliptal. Encontraram três árvores, identificaram onde poderiam construir a Casa da Árvore. Por que que parece um palco? Porque eles quiseram que a Casa da Árvore fosse para os meninos pequeninos. Porque os meninos pequeninos é que são soberanos. E, portanto, não foi Fabiana, foste tu que disseste que era um bosque.
Por que é que te pareceu um bosque, Fabiana?
Porque era quase no meio das árvores e no meio do mato.
Este é o sítio onde vocês gostam de estar mais tempo?
Sim, sim. Eu, quando estou aborrecido, eu às vezes venho agarrar as plantas, sento-me ali, jogo as cartas com o Misael.
Porque este é um espaço, Rosa, onde se pode fazer tudo.
Do que a Jéssica disse que era a escolinha.
Escolinha.
A escolinha aqui. Como é que essa escolinha nasceu? Começaram a aparecer pedacinhos de papel com tabuada. E nós dissemos, se eles estão a usar a mesa para escrever, é aqui que vai ser a escola. Foi o Hélio que trouxe essas paletes.
Para fazer o estrado ali, para fazer o estrado e para fazer aqui a vedação.
Para que os meninos vissem a ideia de uma escola como uma escola mesmo. E ali foi a mesma coisa.
Ali o que é?
Assim que se ouve.
Mas estes estão todos doentes, é? Eles estão todos doentes ou não?
Não.
Terminada a visita ao bairro, assistimos à chegada das 20 crianças que vão à escola EB1 da Quinta do Simão. Vêm agora trazidas pelos pais no regresso à casa. Naquela escola, a 1 quilómetro do bairro, só há crianças ciganas, Rosa?
É recomposta agora com crianças imigrantes, o que é mal para todas as crianças, não é? Porque é um lugar onde é preciso preencher. Esses jovens, como deve ter falado, desejam que seus filhos vão para a escola junto com os outros meninos. Porque um segredo da infância do Hélio foi que ele não esteve numa escola só de meninos ciganos. Por isso ele pôde sonhar e hoje ser a pessoa que conheceu, não é?
Rosa, gostava que o Ministro da Educação viesse aqui ao bairro. O que é que lhe diria?
Gostaria muito que ele conversasse com esses jovens que têm crianças e que tem um horizonte diferente para as crianças e livrar a acusação que sempre se faz que os pais ciganos não valorizam a educação e não valorizam a escola. O que eles não querem é que os meninos, que são inteligentes, foram os nossos investigadores, sejam tomados como meninos com necessidades especiais, com dificuldades intelectuais e mal comportados, quando isso tem que ser traduzido à luz das condições de vida, dos contextos e do modo de vida, não é? Há aqui um mal entendido e, portanto, é muito importante que toda a gente faça essa travessia e se tirem as pedras que separam os dois mundos, esse mundo que se imagina como um mundo muito mau e perigoso e o outro mundo que é o mundo perfeito e acabado, mas é um mundo que exclui o outro lá fora.
Este projeto corre riscos de poder ser interrompido?
O que ficou desse projeto para lá daquela estrutura e dos quartos dos meninos que vão ter um espaço de estudo e de conforto mínimo, vão deixar de ter frio. Para lá disso vai deixar sobretudo as pessoas edificadas por dentro. Falou com ela como mediador. A Kátia nunca tinha trabalhado como mediadora. Esses meninos nunca tinham sido tratados como pessoas inteligentes que ensinavam os adultos as questões do bairro. Portanto, ficou edificado por dentro. Portanto, o projeto, desse ponto de vista, o projeto não acaba porque é um processo. As aprendizagens e a noção de si mesmo cresce com as pessoas. Nós temos esperança que haja um novo concurso e, com felicidade nossa, já não será uma instituição de Águeda assumir a responsabilidade, será a própria associação com parceiros que acompanharam o projeto a fazerem um projeto à medida dos sonhos das pessoas, não só das necessidades.
Tudo visto e conversado. Deixo correr os olhos pelas notas que fui tomando e encontro a expressão mediação intercultural comunitária. Trata-se de um slogan ou é mais do que isso, professora Rosa Madeira?
A mediação intercultural é uma política pública. A diferença entre a mediação intercultural, que é pôr alguém como uma terceira parte a unir mundos que não comunicam ou que têm a comunicação perturbada, a mediação intercultural comunitária é pôr toda a comunidade a criar condições de comunicabilidade entre si e com o exterior. Portanto, é não pensarmos que há indivíduos isolados, um com razão, que é o sistema, e os outros que se imagina fora do sistema e que estão fora do sistema porque estão excluídos, a serem objeto de um esforço de entendimento, é pôr a comunidade a cuidar da comunidade e assumir que todas as pessoas têm parte da solução. A parceria desse projeto são 15 parceiros, é a universidade mais 14, porque nós tivemos plena consciência que a comunicação, a melhoria da vida das pessoas dependia um bocadinho das 15 instituições. Esperamos que as outras 14 tenham aprendido o mesmo que nós aprendemos.
A Rosa não termina aqui o caminho. Rio de Janeiro, Águeda, Pasteleira. E agora, o que é que já viu no mapa que gostava de palmilhar?
Assim como eu saí dos bairros de cerâmica de Águeda e tive necessidade de ir para o Porto compreender porque gente boa exclui e é cega para a vulnerabilidade dos meninos, eu agora tenho uma tarefa de integrar os dois mundos com que eu vivo, porque vivo na universidade, que é um mundo do conhecimento valioso, vivo com uma família muito feliz e com pessoas extraordinárias, meus filhos e minhas netas, e agora tenho essas pessoas que são parte da minha vida e que vivem num mundo que é preciso continuar a ser discutido, debatido e reinventado.
E quando sai da universidade e lhe apetece caminhar por perto?
Atrás da universidade há uma salina, que é interessante porque é um caminho que nós entramos entre espelhos de água. E aí eu às vezes encontro a paz e vejo que os dois lados às vezes são bastante diferentes, mas que é possível usufruir do passeio. E eu penso que eu estou a descobrir a minha própria humanidade entre humanidades. Mas é aí, é no espaço do espelho da ria, porque ainda por cima é a metáfora do espelho, não é?
Onde pousam as aves migratórias.
Exatamente, isto mesmo. É onde pousa, voa-se e aprende-se que a vida está sempre sendo renovada a cada dia. E isso dá-me imensa esperança que vale a pena continuar nesse caminho.
Nessa outra margem, onde não passam os muliceiros dos turistas, estava a ria plantada de aves quando desliguei o gravador. O som por elas emitido não criou especiais problemas de edição a Pedro Picotto. As aves da ria poderiam agora voar, levadas no vento deste indicativo que o sonoplasta José Guerreiro vai estendendo como se procurasse no mapa da rádio os secretos lugares onde nos levam os caminhos.